Nesta manhã, aqui no Temática e no nosso quadro Saúde e Bem-Estar, o prazer imenso de conversarmos aqui pela primeira vez com a psicóloga Daiane Pradegan, ela que é especialista em neuropsicologia, um assunto interessante e que a gente aborda então pela primeira vez também aqui em nosso quadro, nesta manhã aqui no Temática. Daiane, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculan, bom dia aos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui, né, e poder esclarecer um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né, que é a avaliação neuropsicológica.
Bom, um pouco da tua história, hein?
Sim. Então, eu me formei pela IMED no ano de 2016. Fiz especialização também pela IMED, né, na área de neuropsicologia. E desde então eu venho me aperfeiçoando muito nessa área de avaliação. Eu trabalhei por alguns anos na cidade de Arvorezinha, permaneci lá por 2 anos, e faz aproximadamente 1 ano e meio que eu retornei para Marau. Atualmente, então, eu trabalho na clínica Reabilitare, aqui em Marau, né, e continuo atendendo 1 vez por semana em Arvorezinha. Então, tenho esse pezinho lá também. Há pouco tempo iniciei os atendimentos em Passo Fundo, então tanto com avaliação neuropsicológica como em terapia.
Olha, te confesso que estou curioso para saber um pouco mais do que é exatamente esta neuropsicologia.
Ai, que maravilha! Então, é uma ciência bem jovem, assim, Macula. Ela teve mais reconhecimento aí no período da guerra, ali no aproximadamente no século XIX, porque muitos soldados estavam retornando dos campos, né, de conflito com lesões cerebrais. Uhum. Então, se começou a utilizar muitos testes, pequenas tarefas, para compreender melhor essa relação que se tinha entre o cérebro e o comportamento que se estava apresentando. Então, muitos soldados passavam a ter dificuldades em memória, em atenção, em linguagem, muitos tiveram mudanças bem significativas de personalidade também. Então, ali nos anos 90, mais ou menos, a gente teve também o aprimoramento dos exames de neuroimagem. Então, ali foi possível se confirmar que sim, que realmente tinha essa interação entre as funções cognitivas e as áreas cerebrais, né? Então, ali foi considerada também a década do cérebro, né, onde se deu mais importância e visibilidade à nossa profissão da neuropsicologia. Então, com estudos, com os avanços aí da nossa profissão, hoje a gente entende, né, que a avaliação neuropsicológica, ela sim é um procedimento de investigação clínica. Ela tem como objetivo, então, esclarecer essas questões sobre o funcionamento cognitivo. E aí isso vai englobar a atenção, a memória, como que está se apresentando a linguagem, funções executivas, que aí entra o planejamento, a organização, né? Além de ver também os aspectos emocionais e comportamentais. Ou seja, como que as alterações do cérebro podem estar influenciando no comportamento que a gente percebe no dia a dia. Por exemplo, pacientes que passaram a ter dificuldades de memória. Nós precisamos, então, fazer uma investigação bem minuciosa no sentido de entender o que está por trás disso, o que está se apresentando. Pois tanto pode ser devido, pensando em idosos, no envelhecimento saudável, ou pode ser um envelhecimento patológico, em casos de demências, por exemplo. Então, também se precisa investigar se pode ser alguma questão emocional, alguma questão psiquiátrica. Será que pode ser uma depressão? Será que pode ser uma ansiedade? Então, tem muita coisa por trás e aí por isso que a gente precisa fazer essa investigação, O neuropsicólogo ele vai contribuir para esclarecer o que está acontecendo.
O fato é que existe essa relação.
Existe essa relação.
Bem interessante. O Daiane, e a forma que é feita a avaliação, o diagnóstico disso tudo, hein?
Sim. Então, Macula, muitos pacientes acabam ligando e perguntando se dá para fazer em uma sessão, como que é feita. Então, isso vai depender muito da demanda que esse paciente está trazendo. É, como que é o seu funcionamento? Será que ele é mais ágil para fazer as tarefas? Será que ele vai precisar de um tempo um pouquinho maior para poder concluir? Então, a quantidade de sessões vai depender muito disso. Né? Uhum. Mas, no geral, a gente precisa de, no mínimo, 3 sessões, podendo ir até 8 ou 9 sessões. Né? Uma avaliação, ela nunca pode ser feita em uma sessão. Né? Tem muitos pacientes que acabam pedindo, será que a gente não consegue fazer em uma sessão só? Né? E não, a gente precisa de um tempo maior para isso.
Até porque é um assunto complexo, né?
É muito complexo. Né? A gente sabe que, infelizmente, tem profissionais que acabam fazendo em uma sessão. Né? E pacientes, a maioria idosos, assim, até pelas dificuldades que eles estão apresentando, acabam se submetendo a uma sessão. Né? Isso é muito delicado. Porque o objetivo da avaliação não é contribuir somente para o diagnóstico, mas também pensar em alternativas assim, para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Né? O que a gente pode fazer para contribuir para que ele tenha uma saúde melhor? Saúde emocional, sim, né? Como que a gente pode contribuir para o dia a dia? Então, isso a gente não consegue fazer em apenas uma sessão. Né? A gente precisa conhecer esse paciente, conhecer o seu funcionamento, conhecer a família.
Até porque, Daiane, na questão de diagnóstico, é importante colocar dessa preocupação, porque tanto na saúde física como também na saúde mental, o diagnóstico preciso é o que vai resultar num bom tratamento e até numa recuperação na cura do paciente, né?
Com certeza, com certeza. É, então, até a gente sabe que tem pacientes que têm muita dificuldade, assim, em sair de casa, pensando em idosos, né?
Sim.
É difícil, assim, para poder ir até o consultório, né? Devido à questão, assim, de locomoção. Uhum. Então, o profissional, ele pode estar indo na casa desse paciente para fazer a avaliação. Não tem problema nenhum. Né? Então, isso é bem importante e dá para ser feito.
Bom, depois de uma boa avaliação, de um bom diagnóstico, aí começa seu tratamento. Como é que é feito esse tratamento, então?
Uhum. Bom, então, sempre na primeira sessão, Macula, uhum, eu gosto de fazer uma entrevista, uma anamnese, né, com o paciente, aí vai depender o caso, né? Se é com criança, a gente chama os pais para a sessão. Uhum. Se é com um idoso, a gente chama o cuidador, a pessoa que está mais no convívio, né, com esse paciente. E aí, os passos seguintes é a aplicação de testes, de questionários, de escalas, né? E aí, a última sessão é a entrega do laudo. Nesse laudo, a gente vai explicar os resultados, né, para os familiares e fazer os encaminhamentos necessários, né? E também as sugestões para cada caso. E aí, eu sempre digo que a avaliação por si, todo esse processo, ela também tem um caráter terapêutico, né? Porque a gente acaba fazendo processo de escuta, então tem todo o processo terapêutico envolvido, né? Então, o material que a gente utiliza na avaliação, né, a gente se baseia muito em teste psicológico. Então, são testes restritos ao psicólogo, né? Não são aqueles testes, sim, que a gente encontra na internet, né? Que hoje a gente sabe que tem muitas propagandas aí dizendo descubra o seu QI, descubra se você é ansioso, ou vem conhecer um pouquinho mais sobre a sua personalidade. E não é assim, né? Não é assim que funciona. Então, quem que se beneficia mais da avaliação neuropsicológica? Né? Pensando em casos assim de crianças. Então, hoje a gente trabalha muito, principalmente na prevenção desse público, em detectar algum distúrbio, né, precoce no desenvolvimento, para a gente poder acompanhar desde o início e poder tratar. Né? Então, aqueles pacientes que estão apresentando alguma dificuldade assim, na aprendizagem, ou em algo em especial, pensando na leitura, na escrita, na matemática, dificuldades de atenção, em controlar o impulso, né, na hiperatividade, alguma queixa de agressividade. Né? Então, muitos desses casos acabam já vindo com uma hipótese clínica, né, uma hipótese diagnóstica, pelo profissional que está encaminhando. Então, a gente recebe muitos casos de TDAH, de dislexia, de autismo, altas habilidades, né? Então, a avaliação, ela vai contribuir para o esclarecimento dessas hipóteses, confirmando ou não.
Sei. Mas é um tratamento, uma avaliação, sempre dentro de sessões, nada de medicamentos, né?
Não, é somente as sessões, né? A gente vai contribuir para o diagnóstico daquele paciente, né? Então, a medicação não é o nosso papel.
É. Daiane, a questão de encaminhamentos, a pessoa te encaminha para você?
Sim. Então, os pacientes, eles podem fazer a procura por demanda espontânea, né? Aquela pessoa que quer saber um pouquinho mais sobre o seu funcionamento, está preocupado com alguma questão em especial, assim, né? Pode estar procurando. Num geral, assim, muitos psiquiatras encaminham, neurologistas, os pediatras, né? Professores que percebem alguma dificuldade, assim, no seu aluno também podem fazer o encaminhamento, e além dos colegas, né, na área da psicologia.
Bons resultados, as sessões.
Sim.
Feliz com os resultados.
Sim, porque no final de cada sessão, quando a gente entrega o laudo, é muito bacana porque os pacientes se encontram muitas vezes, né? Porque é muito complicado, Macula, pensando em adolescentes, por exemplo, né? Em adultos, eles demoram um tempão, assim, para entender por que que estavam apresentando certa dificuldade.
Nem tinham noção disso.
Então, a avaliação, ela contribui muito para a saúde emocional de cada paciente. Uhum. Né?
Eu acho que quando a pessoa descobre o que ela tem, eu acho que facilita também esta recuperação, a melhor do paciente, né?
Com certeza. Porque para a gente poder ter um tratamento, poder oferecer isso, a gente precisa conhecer. A gente precisa saber o que está acontecendo, né? E a avaliação, ela vai contribuir para isso.
Se conhecer.
Né? Uhum. Se conhecer um pouquinho mais.
Algo mais para a gente sobre esta área? Fica à vontade, Daiane.
Sim, Macula. Então, a avaliação, ela vai beneficiar também vários públicos, né? Não só crianças, como eu mencionei anteriormente.
Falamos dos idosos e das crianças,
né? Isso. O que acontece? Muitos adolescentes também precisam fazer a avaliação. Né? Então, a gente sabe que é uma idade, assim, de muitas mudanças, né? Nessa fase. Então, tanto físicas, como comportamentais, neurológicas. Então, muitos chegam para a avaliação depois de terem vivenciado já muitas dificuldades, né? No sentido de aprendizagem, em relacionamentos sociais, né? Então, sem saber muitas vezes por que de tudo aquilo. É, então, a gente precisa entender para poder intervir de uma maneira mais ativa nesses casos. Né? Adultos também acabam procurando avaliação, geralmente por queixas de falta de atenção, dificuldades de atenção, de planejamento, de organização. Mas o maior público, assim, que eu recebo no consultório são de idosos. Né? Idosos que possuem, assim, alguma queixa geralmente relacionada aos esquecimentos, dificuldades de comunicação, muitas vezes queixas de delírios, de estar ouvindo coisas. Né? Então, é necessário se investigar o que pode estar acontecendo. Será que é um declínio cognitivo? Ou será que é algo relacionado à demência?
Tem muita coisa para ser explorada.
É muita coisa. É por isso que a gente não pode simplificar isso em um atendimento.
Não, dois. De jeito nenhum, né? Bom, informações contigo, contato contigo para mais informações, como é que faz?
Sim, Macula. Então, o meu contato, né, é 996043018. Podem estar ligando na clínica reabilitar e também para agendamentos e também seguir nas redes sociais, no Instagram, né? Neuropsicologia Daiane Pradegan.
Que bom conhecê-la pessoalmente. Boa sorte, volte sempre aqui. Psicóloga Daiane Pradegan, hoje atua na questão de neuropsicologia. Boa sorte para ti, tá bom?
Muito obrigada, Maculã. Obrigada aos ouvintes e fico à disposição.